Humanidade, semana 16, duvido. João 20, versículos 19 a 31, 3 de março de 2022. Nós temos agora o devocional de Quaresma. Por favor, junte-se a nós enquanto lemos e refletimos nesses dias e semanas que antecedem a Páscoa. No nosso site vocês poderão encontrar traduzido em 5 idiomas, com links online ou códigos QR para as traduções estarão no centro de informações. Também teremos o Noite de Adoração de Jovens Adultos em colaboração com o East Hill e Centro Victoria, sexta-feira às 19 horas, 11 de março. E por favor, orem pela Ucrânia. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em João capítulo 20. Enquanto vocês estão lendo, quero lembrá-lo que estamos em uma série chamada Humanidade e nós estamos olhando para as interações que Jesus teve com as pessoas. E a razão pela qual estamos fazendo isso é que para muitos de nós, religião e o cristianismo obscureceram a nossa visão no que se refere a Jesus. As armadilhas, os delitos, a pequena diferença, as regras e regulamentos, todos obscureceram nossa capacidade de ver Jesus. O que é irônico, porque essa coisa toda é sobre Jesus. Tudo o que precisamos saber sobre como Deus se sente sobre nós, ou com nós, conosco, ou como Deus cuida de nós, ou como Deus interage conosco, descobrimos na pessoa de Jesus. É tudo sobre Jesus. Então, nos últimos meses, temos organizado nossa fé, mergulhando profundamente nos momentos relacionais da vida real, na vida de Jesus. Queremos vê-lo entrar numa sala cheia de gente e ver o que ele faz. Queremos vê-lo andando por uma rua empoeirada e perceber quem ou o que ele vê. Queremos ouvi-lo rir com seus discípulos e ensinar-lhes um novo caminho. Porque esses momentos nos dizem mais sobre o Deus do universo do que qualquer livro de teologia que tentaremos ler. Veja, o que estamos descobrindo é um Jesus que tende a favorecer as pessoas que são expulsas de escolas ou rejeitadas pelas igrejas. Ele tem a reputação de sair em lugares com pessoas que não deveria. As autoridades o consideram perigoso, um causador de problemas e perturbador da paz. Mas aqueles que o encontram, aqueles que o conhecem, não se cansam dele. E talvez seja por causa do que eles veem nele. Um homem que não mede as pessoas pelos padrões da sociedade. Um homem que não ama com as condições da cultura. Um homem que nos mostra uma nova forma de estar em um mundo que precisava de uma alternativa. Mas, acima de tudo, Jesus rompe com o pensamento convencional em torno da fé. E, ao fazê-lo, aborda alguns dos maiores problemas com os quais lutamos. O texto e a interação de hoje são o exemplo perfeito. Então, eu quero ler e então eu quero conversar sobre isso com vocês. João 20, 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: "Que a paz esteja com vocês." E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes diz outra vez: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos." Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outras vezes reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhes respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Aqui está o que eu quero que vocês entendam. Essa história confronta especificamente o pensamento que existe no cristianismo institucional e na mente de muitas pessoas. Aqui está: os verdadeiros seguidores de Jesus não têm dúvidas. Como eu sei que esse pensamento existe? Bem, não é porque alguém vem e diz isso. Eu não tive ninguém andando e dizendo isso explicitamente. É simplesmente a maneira como as pessoas parecem pensar ou se comportar em torno de seu próprio cetismo e perguntas. Por exemplo, algumas pessoas são atraídas pela beleza do Evangelho. Elas são fascinadas pela comunidade da igreja. Elas ficam intrigadas com a diferença que isso faz em uma comunidade. Mas por terem perguntas não respondidas sobre fé, muitas vezes sentem que ainda não chegaram lá. Como se eu não pudesse realmente fazer parte, porque há algumas questões não resolvidas que eu tenho. Ou eu tenho conversas com pessoas que estão na igreja e elas se aproximam de mim e confessam calmamente que eles estão realmente lutando porque têm perguntas ou dúvidas, ou seu pensamento simplesmente porque estão lutando com o ceticismo. Então quero aproveitar esse momento para esclarecer as coisas. Os verdadeiros seguidores de Jesus têm dúvidas. As perguntas são uma parte natural do ser humano e por isso uma parte natural da fé. Nossa fé não nos pede deixar a nossa humanidade na porta da entrada. Nossa fé nos convida a sermos transformados, mas ainda somos humanos. E ser humano significa que nós temos perguntas, e assim a dúvida é natural. Quando as pessoas ponderadas abordam as reivindicações do cristianismo, elas vão fazer perguntas. Como você sabe que Deus existe? Por que Deus permitiria o sofrimento e o mal? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Ou ele realmente ressuscitou dos mortos? Mas essas perguntas não são reservadas para pessoas que dizem que não acreditam. Essas são perguntas que pessoas ponderadas têm, incluindo pessoas ponderadas que escolheram seguir Jesus. De fato, dentro da comunidade de fé, há ainda mais perguntas que são feitas. Como algo tão ruim pode acontecer a alguém que ama tanto a Jesus? Como a igreja, que é suposto pela instituição de Deus, experimenta a corrupção? Como vivo ao lado de pessoas que acreditam de forma diferente da minha? Ou por que podemos ser tão críticos? O ponto é que existem todos os tipos de perguntas que todos os tipos de pessoas fazem, não importa onde eles estejam no espectro espiritual. C.S. Lewis, em Mero Cristianismo, ou seja, Mere Christianity, disse: agora que sou cristão, tenho sentimentos em que a coisa toda parece muito improvável. Mas quando eu era ateu, tive sentimentos nos quais o cristianismo parecia terrivelmente provável. C.S. Lewis. Veja, para muitas pessoas em nosso mundo, o oposto da fé é a dúvida. E se isso for verdade, o objetivo da fé seria eliminar a dúvida. Tipo assim, se você tiver fé real, não terá dúvidas. Então, o que acontece com muitos de nós neste paradigma é quando o ceticismo vem à tona, enfraquece nossa fé. Então, se você está explorando o cristianismo, fica preso. E se você é cristão, fica quieto. Você engole suas perguntas e segue em frente silenciosamente. Mas e se a fé e a dúvida não forem opostas? Seria como dizer que convicção e humildade são opostos. É possível manter sua fé com convicção e viver de acordo, enquanto ao mesmo tempo admitindo humildemente que seu conhecimento e perspectiva são limitados? A resposta é sim, claro que é possível. Assim, da mesma forma que a convicção e a humildade podem coexistir, a fé e a dúvida também podem coexistir. Na verdade, a dúvida é muitas vezes um sinal de que sua fé tem pulso, que está viva e bem e que você está explorando e pesquisando. Mesmo tendo passado alguns anos, ainda consigo me lembrar dos sentimentos com os quais lutei quando fui conhecer essa mulher que mais tarde se tornaria minha esposa. Como estávamos frequentando universidades diferentes, havia dias em que eu não poderia vê-la. Mas eu sabia que havia outros caras que o fariam. E eu admito que havia esse ciúme que crescia dentro de mim. E quanto mais distância entre ela e eu, mais eu gostaria de saber sobre minhas chances. E lembro-me de questionar em minha mente, lembro-me de duvidar se ela estaria ou não interessada em mim. Então, por que duvidei? Por causa do meu ceticismo, desisti? Não. Porque eu duvidava que eu a perseguisse mais intensamente, certo? Eu fiz perguntas e, através desse processo, descobri mais sobre ela e, ao que parece, seu amor por mim. Minha dúvida me levou a uma confiança e conhecimento mais profundos. E isso é apenas uma fração do que estamos falando aqui. Veja, o que você descobre é que fé e dúvida são excelentes parceiros de dança. Na verdade, deixe-me levar isso um pouco mais longe, para encorajar aqueles de vocês que deixaram suas dúvidas mantê-lo à distância de Deus e talvez para esclarecer aqueles de vocês que são céticos de mim nesse momento. A essa história está no Velho Testamento, o livro de Gênesis, e é uma das histórias mais formativas na história dos hebreus, porque definem a origem de um dos nomes para o povo de Deus. Gênesis 32. A história do patriarca Jacó, em seu caminho de volta à sua terra natal, passa uma noite no deserto e há essa história épica de lutando contra um anjo em seu sonho, em seu sono. E quando toda a conversa está quase no fim, lembramos essas palavras. Gênesis 32, 27 a 28. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não seria mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então Deus muda seu nome. Então, deste ponto diante, todos os descendentes são referidos como israelitas. Mas o que significa Israel? Israel igual a luta com Deus. Então, o povo de Deus, os chamados escolhidos de Deus, essas pessoas, seu nome literalmente significa lutar com Deus. E se você estava aqui no ano passado, sabe que fizemos uma série sobre a importância e o significado de nomes, que os nomes significam algo, que os nomes definem algo. Então, essas pessoas, seu nome significa literalmente que, como pessoas, elas lutam com Deus. Eles poderiam ser nomeados andar com Deus, ou adorar a Deus, ou crer em Deus, mas é lutar com Deus. Então, ao dar esse nome, a esse reconhecimento aberto, há uma cortina que é puxada e Deus diz: eu, essa jornada chamada vida que você está embarcando comigo, vai ser como uma luta livre, luta de luta livre. Então vemos isso acontecendo em tantas vidas e em tantos lugares. Por exemplo, apenas um exemplo simples em Salmo 44. O Salmo 44 começa como tantos outros. Outros salmos. Deus, ouvimos com nossos ouvidos as coisas boas que você fez no passado. Então o escritor continua falando sobre todas as coisas boas que Deus tem feito. De novo e de novo. Ele fica tipo, você fez todas essas coisas incríveis. Então ele diz, eu não confio no meu arco, ou na minha espada, ou minha força. É toda você. Mas então há uma mudança. No versículo seguinte ele diz, Salmo 44, 9. Mas você nos rejeitou, ou nos desonrou, e não saímos com nossos exércitos. Então continua, e nos próximos 12 versículos ele diz, você nos fez virar as costas ao nosso inimigo, você nos fez como ovelhas para o matadouro, você nos vendeu por uma ninharia, você nos fez o chacota do bairro. Então, em um ponto, ele diz, você fez tudo isso e o que fizemos para merecer? Você se esqueceu de nós, mas nós não esquecemos de você, Deus. Então, finalmente, ele diz isso no versículo 23. Acordem, porque você está dormindo, ó Senhor. Desperte-se, não nos rejeite para sempre. Por que você esconde seu rosto? Por que você se esquece de nossa aflição e opressão? Por que a nossa alma está prostrada ao pó, nossa barriga grudada no chão? Levante-se, venha em nosso socorro. Redime-nos por causa do seu amor inabalável. Que coisa, hein, lutar com Deus, certo? Aqui está alguém que está questionando abertamente a Deus, reclamando abertamente, até acusando Deus. E não tenho certeza se você entendeu a ironia disso, mas isso está em um livro que supostamente é dado à humanidade por Deus. Se você concorda com isso, e eu por acaso, não é uma coisa linda que Deus permitiria expressões como essa para estar aqui? Ele está afirmando a jornada em que estamos com Ele. Ele está dizendo, quero que você veja, haverá momentos em que lutaremos. Deixe-me dizer isso, deixe de lado todos os enigmas teóricos filosóficos e apenas pense sobre a vida por um momento. A vida é complicada e você é inteligente o suficiente para saber que perguntas e frustrações existirão. O que nos traz de volta ao nosso texto. Nenhuma conversa sobre ceticismo pode acontecer sem nos dirigirmos ao cara que talvez ganhou o pior apelido da história. Tomé duvidoso. Uma chatice, certo? Você faz uma pergunta e para sempre você é um Tomé duvidoso. A propósito, Jesus não lhe deu esse apelido. As pessoas que deram esse apelido são as mesmas pessoas que pensam que a fé e dúvida são ideias mutuamente exclusivas e criaram o problema que abordei mais cedo. Seu nome é apenas Tomé. E Tomé era uma pessoa pensante. Ele era uma pessoa de pensamento racional que fez o tipo exato de pergunta racional que as pessoas fazem hoje e é por isso que eu gosto dessa história. E eu gosto onde a história dele cai no livro de João. Veja a história de João sobre Tomé em uma das últimas histórias que ele conta e logo depois João explica o propósito desse livro. Veja isso. João 20, 30, 31. Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ele contou essas histórias para que você pudesse ter vida. E ele guarda o melhor para o final. Veja, Jesus apareceu aos outros discípulos, mas Tomé não estava lá. E mais tarde, eles contam a ele sobre isso. Então você pode dizer assim, Esses caras tiveram uma experiência muito profunda com Jesus, mas ele não. E eles estão tentando contar a ele sobre isso, e ele fica completamente por fora, certo? O que, aliás, acontece. Isso pode ter acontecido com você. Talvez você tenha lido um amigo, ou tido um amigo, que teve uma experiência realmente incrível com Jesus, e ele tentou lhe dizer e compartilhar com você, mas isso não é a sua experiência. Ou talvez você esteja do outro lado disso, onde Jesus fez esse impacto incrível com você, em você, como você o encontrou e você tem alguém em sua vida que você ama e você está morrendo de vontade de fazê-los ver também. Isso acontece, certo? Vejamos novamente, João 20, 24 a 25. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Eu gosto muito disso. Eu amo a honestidade, porque honestamente parece algo que muitos dos meus amigos dizem. A menos que isso, eu nunca irei. Então, continuando, João 20, 26 a 28. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhes respondeu: Senhor, meu Deus e Deus meu. Agora, quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, você notou quanto tempo passou? 8 dias. Mas de uma semana que se passou. Mais de uma semana que se passou. Tomé ficou neste lugar por 1 minuto. E Jesus não se apressou a dirimir as suas dívidas. As dúvidas. Jesus estava aceitando Tomé e sua pergunta. Se dúvidas e perguntas são debilitantes para a fé, se a dúvida for destrutiva, se isso significa que você é menor que, Jesus teria deixado Tomé ficar nisso? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês vejam. Mas aqui está o segundo. Eu acho que isso é muito, muito importante. Tomé tinha perguntas, mas Jesus não lhe deu respostas. Jesus deu provas. Houve este momento mais cedo na vida e ministério de Jesus. João Batista, que literalmente identificou Jesus como o Messias, chamando-o de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mais tarde ele tem algumas dúvidas. E ele envia seus discípulos a Jesus para lhe perguntar: você é mesmo o tal? E depois que eles perguntam, lemos isso em Lucas 7. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que ele fez? Ele lhes deu provas ou evidências. Sua única resposta foi dizer: vá contar a ele o que você viu e ouviu. Jesus não nos dá respostas, ele nos dá evidências. E há uma diferença entre respostas e evidências. Eu quero que você ouça que há uma diferença entre respostas e evidências. E Jesus nos dá evidência. Uma resposta é linear, uma resposta é bastante estática. Uma resposta que outra pessoa diz está correta, mas a evidência é dada para que eu mesmo possa tirar uma conclusão. E o que você está realmente procurando não são respostas. O que estamos procurando é provas, não é? Não me diga apenas em que acreditar, não me diga apenas o que é certo. Eu quero ver e ouvir, examinar e lidar com as evidências, e então quero tirar conclusões que levem a convicções. É por isso que Jesus aceita seu ceticismo, porque ele sabe que, por outro lado, sua fé e minha fé serão mais fortes quando tivermos a chance de examinar as evidências. Deixe-me encerrar com isso. Seria o primeiro a admitir que luto e questiono o tempo todo, mas estou comprometido com algumas ideias com as quais quero encerrar. Primeiro, estou comprometido com a ideia de que, assim como lemos aqui, Jesus vai me encontrar no meio das minhas perguntas. Vemos esse mesmo padrão repetidamente. E isso está nessa história, porque é consistente com a nossa história. Então, quando eu duvido ou questiono, eu me agarro firmemente à ideia de que, em algum lugar aqui, eu tenho alguma evidência que cresce minha fé em Jesus. Em segundo lugar, estou comprometido em ser o que chamo de um cético de igualdade de oportunidades. Em outras palavras, quando eu sou cético ou duvido, também sou cético em relação às minhas dúvidas. Você pode dizer que duvido das minhas dúvidas. E aqui está o porquê. Percebi que, para duvidar de uma crença ou ideia, você deve se apegar a outra crença ou ideia que você assumiu ser mais verdadeira, pelo menos no momento. Você entende? Duvidar de uma coisa significa que estou operando com outro conjunto de crenças ou formas de pensar que eu decidi ser mais verídico. A questão é, de onde veio essa suposição ou crença? E por que tem mais importância do que essa outra ideia ou crença? Veja, uma vez que você começa a se tornar um cético de oportunidades iguais, torna-se plausível que Jesus é muito mais fácil de reconciliar. Vou encerrar com isso. Vários anos atrás, eu estava conversando com um amigo que estava aberto a e explorando a fé, mas ele tinha muitas perguntas. Então, ele compartilhou comigo e outra pessoa que ele concluiu que ele queria e podia seguir a Jesus. Então, ele explicou e disse isso, e foi brilhante. Ele disse: "Eu posso nunca responder a todas as minhas perguntas, mas percebi que Jesus está me fazendo uma pergunta sobre quem ele é. E eu preciso responder a essa e podemos nos preocupar com o resto mais tarde." A maioria de nós está nesse lugar, independentemente de onde estamos no espectro da espiritualidade, estamos fazendo perguntas. Estou convencido de que, se ouvirmos e olharmos, encontraremos Jesus oferecendo-nos algumas evidências. Vamos passar um tempo agora de comunhão. Então você pode, por favor, tirar a hóstia e o suco. E vamos abri-los juntos. E eu quero que você segure isso na sua frente. Você está olhando para as evidências. Um corpo foi quebrado, sangue foi derramado, para que você saiba que é amado, para que você possa ter um relacionamento com Deus. Jesus, com seus discípulos, tomou o pão e tomou o cálice e deu graças, e disse: "Lembrem-se de mim, lembrem-se das provas. Vamos tomar e beber em memória dele." Por favor, levantem-se. Na semana que vem, destaque do parceiro Amigos dos Refugiados. Estaremos sem máscaras no fim da próxima semana. Bênção. Que vocês todos sejam homens e mulheres que lutam com Deus. E em sua luta vocês podem encontrá-lo. E que sua fé cresça, porque vocês cresceram. Em nome de Jesus, amém.